Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, você confere a segunda parte de uma entrevista muito especial de uma casa 100% sustentável em Barreirinhas. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E seguimos com a segunda parte dessa entrevista muito especial, que eu tenho certeza que você está gostando de ouvir. Se você perdeu a primeira parte, não tem problema. Acesse o site transmundial.org.br, Programas Pensando Verde, e ouça a primeira parte dessa entrevista com Carlos Ronchi, ele que é professor universitário e escritor. E falando agora da energia, a gente sabe que vocês têm aí um tipo de energia solar também, né? Que aí vocês não dependem da energia elétrica. Conta pra gente como é que foi a instalação desse tipo de energia.
Essa é outra preocupação nossa, né? Não dá para pensar uma casa ecológica se você não produz a sua energia. E essa foi uma outra preocupação. E a análise que a gente fez foi conseguir produzir a nossa energia primeiro, né? Para continuar nesse conceito de casa ecológica, mas também garantir, né, uma redução de custos. Então, claro que aqui na nossa casa, só eu e a minha esposa que moramos, mas só para você ter uma ideia, hoje o nosso custo, posso falar isso depois de colocar essa energia solar, hoje o nosso custo, a nossa conta de energia, ela dá R$52,00. O que são esses R$52? Simplesmente a taxa de iluminação pública que você tem que pagar, né? Não tem como, e um impostozinho um impostozinho. Fora isso, nós produzimos energia que sobra energia. Então, a taxa de retorno desse nosso investimento, vamos ver se ele se confirma, mas segundo o que nós investimos, nós vamos ter o retorno em torno de 43 meses, ou seja, nem chega 4 anos. E, lhe digo, esse excedente que nós produzimos é que nós não temos uma outra casa, porque ainda podíamos usar esse outro excedente em uma outra casa. Como não temos, então nós temos 2 anos de energia acumulada para poder fazer uso. Se não usarmos, naturalmente que depois de 2 anos, nós sempre vamos perdendo esse excedente. Mas mesmo assim, né, Fábio, tomando por base que a gente tem uma produção de energia, nós mesmos estamos produzindo a nossa energia e nós temos um custo tão baixo, eu sempre digo, se você está fazendo estudo, coloque energia solar, é um investimento que vale a pena e você vai perceber que, além de trazer benefícios para você, trará também benefícios ecológicos, né?
É verdade, vários benefícios, né? Só benefícios. E falando sobre o investimento, você chegou a falar que chega até 30% mais barato do que se você fosse usar os blocos normais, né? O telhado normal.
Pensando só tijolos, 28% a menos. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas eu fui consultar e o tijolo ecológico ele custa muito mais caro do que o tijolo comum, aquele de 6 furos, de 8 furos, cozido, aquele tradicional que nós conhecemos, né? Só que, gente, não se pode calcular com base no milheiro. A gente tem que calcular com a obra pronta. O que você economiza de aço, ferro, né? Ferros. E o que você economiza de cimento. Você viu o tamanho da casa aqui. Aqui, para construir a casa do tamanho que ela nas condições que você observou, nós usamos 168 sacos de cimento. Então, se nós tivéssemos ido pelo método tradicional, nós gastaríamos em torno de 400 sacos de cimento. Ferro, nós usamos em torno de 45% a menos de ferro. E a velocidade, eu sei que você viu o tamanho da casa, ela começou a ser fabricada em dia 5, de novembro de 2021, e abril, dia 22 de abril, nós já estávamos morando na casa. Então, praticamente 5 meses a casa ficou pronta para morar.
É, e pronta de verdade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente gasta... Eu estou reformando, né? Mudei para uma casa, estou reformando, e eu estou na parte dos acabamentos. É uma parte muito cara, né? E é o que você falou, esse tipo de tijolo, ele já vem pronto, né? Você não precisa pintar, não tem que rebocar, e fica lindo. Fica como se fosse aquele tipo de tijolinho, né? Esse seu, você pode escolher a cor ainda, e fica muito bonito. No seu caso, você escolheu uma cor cinza, né? Ficou cinza. Muito bonito, não tem que gastar com acabamento, né? Então já é outra vantagem que você tem também de utilizar aí esse tipo de tijolo. Mas vamos falar agora sobre outra coisa, que na verdade vai entrar um pouco mais na sua opinião, né? O que eu observei quando eu fui aí em São Luís? Eu observei que, infelizmente, aqui em São Paulo a gente tem um sistema de coleta que ele passa sempre, no meu bairro passa sempre aos sábados. Então a gente separa os lixos, né, os recicláveis, e aos sábados eles passam para fazer o recolhimento. Aí em São Luís, inclusive o filho do Mário Porto comentou também que eles não têm esse sistema de coleta, que a pessoa tem que levar até um lugar, né, quando ele faz aí esse tipo de separação de lixo. Outra coisa que eu percebi também sobre as praias lindíssimas, mas que são sujas, né, que não são abertas aí ao público para o banho. E eu queria que você falasse um pouco a sua opinião sobre isso, né? Você está morando em um lugar, Barreirinhas, que é totalmente diferente, Lençóis Maranhenses, tudo, mas no geral de São Luís. Qual a sua opinião sobre isso, né? E o que a gente pode fazer nós, como pessoas, como humanos, o que a gente pode fazer para estar mudando isso, né? Você sempre teve esse gosto aí por questões sustentáveis, isso começou aí, como é que foi?
Uma das maiores preocupações, quando eu comecei a escrever, Fábio, publicar meus livros, um dos livros, naquela época eu escrevi, em coautoria com mais 2 colegas, o livro se chamava Economia e Meio Ambiente, Quem Vai Pagar a Conta. Isso era lá em 2005. E eu sempre notei, inclusive fizemos um estudo sobre as águas do Maranhão e Santa Catarina e discutimos conceitos de sustentabilidade nesse livro. Então, a minha preocupação, ela já vinha de lá. Uma das coisas que eu acabei esquecendo, mas que tem a ver com isso, por exemplo, a nossa produção de lixo aqui, nós estamos usando ou tentando usar o menos possível lixos contaminantes. Então, por exemplo, hoje nós temos uma estrutura que criamos aqui, uma compostagem, então os produtos que podem ser tratados, eles são tratados e colocados na nossa horta. Eles são tratados e colocados para gerar fertilizante para as nossas plantas no jardim. Então, por aí, essa foi uma outra preocupação, ter essa condição. Outra, estamos usando cada vez menos plástico, cada vez utilizando mais embalagens retornáveis, como, por exemplo, o vidro. E percebi que, vindo para Barreirinhas, nós também diminuímos o uso de materiais mais poluentes. Agora, voltando a São Luís, um dos maiores problemas da população, pelo menos eu entendo assim, Fábio, é que todos nós queremos um planeta mais equilibrado, mais sustentável, mas não queremos abrir mão de uma série de praticidades. Então, as pessoas hoje querem manter o seu padrão de consumo e não querem abrir mão, por exemplo, né, de consumir produtos altamente poluentes. Eu vou dar um exemplo, e antes que alguém me critique, é só o meu padrão, o padrão da minha esposa, que é diferente. Quando morávamos em São Luís, como uma capital, você sabe, você mora em São Paulo, eu morei em São Paulo, o perto de São Paulo, o perto de São Luís, são 15 quilômetros. Né? Então, só de automóvel, o que nós consumíamos de combustível era muito combustível. Hoje, é até brincadeira, tá? Eu até me sinto meio envergonhado no bom sentido de poder dizer isso. Hoje, nós vivemos em Barreirinhas com 1 tanque de combustível por mês. Ou seja, é coisa que, por exemplo, uma cidade grande é muito difícil você conseguir. Segundo, Como não tinha coleta seletiva e nós nem tínhamos como tratar, por exemplo, esse lixo que pode virar compostagem, o que nós fazíamos em São Luís? Acabávamos colocando tudo no lixo porque não há uma coleta seletiva. Agora, existem esses postos, e aí nós levávamos lá as baterias, as pilhas, os vidros, os plásticos, mas como o próprio filho do Mário falou, você tem que sair de casa e ir até esse posto. Só que, Fábio, isto ainda é muito incipiente, porque a maioria das pessoas, repito, não quero dar lição de vida para ninguém, é só uma constatação, a maioria das pessoas não tem preocupação ambiental. Ela acha que a preocupação ambiental é uma política de governo, ela acha que é uma política de uma indústria. E, na verdade, né, como eu fui professor universitário muitos anos, eu sempre dizia para meus alunos, eu não acredito em grandes mudanças, né, eu acredito em pequenas mudanças. E aí, sim, de baixo para cima, você começa a forçar o poder público, as empresas, a adotarem práticas mais sustentáveis, a adotarem práticas mais amigas. Então, visitando São Luís tem praias maravilhosas, uma orla lindíssima, que você fica encantado. Porém, como tu falaste, a maioria delas imprópria para banho. Então, como a gente pode aceitar você ter um parque litorâneo daquela magnitude poluído, é inaceitável.
E se você quiser entrar em contato com Carlos, mande um e-mail para ccronk@outlook.com. C de casa, ronk com C-H-I, @outlook.com. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Você também pode enviar a sua opinião ou sugestão para o nosso e-mail ouvinte@transmundial.org.br. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.